Vamos que vamos! Mais um Festa Gazeta começando por aqui, pela Rádio Gazeta Online. Boa tarde a todo mundo, hein? Vamos esperar a galera ir chegando por aí, ficando bem confortável. E aí a gente já traz o nosso convidado do dia, que é um convidado super especial. Bom, já vou me apresentando aqui pra quem não me conhece, galera. Meu nome é Matheus Santos. Estamos juntos aí durante essa próxima meia hora. Seguindo o nosso ritual de lives de todas as semanas, de segunda, quarta e sexta, às segundas e sextas, programas de entretenimento, e às quartas-feiras, programas voltados aí para um âmbito mais jornalístico mesmo. Já quero pedir desculpas pela minha iluminação hoje. Começou um temporal na última meia hora e a energia caiu aqui em casa. Então eu tô aqui no escurinho, usando todos os artifícios que eu tenho para conseguir uma iluminação bacana. Então, desculpa aí por eu estar um pouco assim no escuro, mas essa tempestade pegou a minha residência de surpresa. Bom, enfim, é isso aí. Com luz ou sem luz, o Festa Gazeta segue rolando para você, sempre com muita coisa especial. E hoje é um dos programas mais especiais que a gente tem por meio aqui do Instagram, dessa nossa live. O assunto é música. A gente vai conversar com o Gilson Sino, que, para quem não sabe, era o apresentador do Festa Gazeta, o maior apresentador que o Festa Gazeta já teve, né? Que a Rádio Gazeta já teve aí. E ele lançou o primeiro álbum dele em 2019, chamado The Past and the Present and the Future. E os fãs já querem saber do próximo. Por isso que no bate-papo de hoje a gente vai saber com alguns detalhes esse processo de criação de músicas dele pro seu segundo disco. Enfim, os bastidores, como tem sido esses bastidores mesmo durante esse tempo de pandemia, e como que as músicas dele são, enfim, originalizadas, criadas, né? Dá pra dizer assim. E todo mundo que está assistindo é convidado a participar. Mandem mensagem, interajam, mandem perguntas, participem aí com a gente, beleza? Eu vou colocar o Giles aqui para a gente já começar esse nosso bate-papo. Como que vamos? Será que eu mandei mesmo? Acho que eu mandei sim. Aê! E aí, meu querido?
Que honra, que honra, que honra estar por aqui.
Cara, que honra poder te receber, apesar, Gilles, do meu ambiente estar um pouco caótico por conta desse problema aí de luz que eu tive, mas dá para me ver bem, né?
Dá para te ver perfeito. Tô te ouvindo muito bem, te vejo muito bem e a gente cria a nossa luz aqui. Vamos que vamos.
É isso aí, tamo junto, meu querido. Obrigado por topar conversar comigo hoje, cara. É muito bom poder voltar a falar com você. Como eu tava dizendo agora há pouco, Gilles, que abriu o caminho para todo mundo no Festa Gazeta, né, que começou tudo isso lá na rádio e hoje tá fazendo novas coisas também, não é, meu querido?
Pois é, cara, pois é, olha que isso, abrir caminho
Nada, não, de várias.
nessa posição de nossa, que isso, até parece, mas a verdade é que, sei lá, eu acho que ao longo de muito tempo eu sempre fui levando a música, né, como, sei lá, uma atividade paralela à comunicação, mas não com a mesma atenção, não com a mesma dedicação, a gente pode dizer assim. Ó, você até ouviu a gente até ouviu aqui um trovão, são as energias aí. Mas não com essa mesma dedicação que com a comunicação, né? Então, eu sempre toquei em bandas, bandas covers, sempre tive projetos musicais desde pequeno, desde muito antes da comunicação. Até o momento que eu falei, pô, acho que tá na hora de ampliar um pouco isso, né? E equilibrar um pouquinho mais essa vontade de fazer música com a necessidade de se fazer comunicação, até por uma questão de, sabe, de você ter como pagar suas contas, aquela coisa toda, né? Então, ao longo de muito tempo, eu comecei a tentar entender e a ver qual que seria o melhor caminho para poder equilibrar comunicação com música. Até que, de fato, em 2019, depois de praticamente 10 anos corridos na Fundação Casper Libero, 10 anos corridos, praticamente foram 10, assim, ininterruptos, eu decidi me focar um pouquinho mais na questão da música e fazer realmente esse equilíbrio na prática, né? Então, enfim, tudo meio que começou dessa forma, foram alguns anos pensando, estruturando exatamente como que eu ia fazer tudo isso e sigo nesse equilíbrio entre comunicação e música com um foco bem, bem intenso na criação, né? Nesse momento também musical.
Cara, você lembra assim quando o momento em que você parou e falou assim, não tem como, eu preciso viver disso. O momento em que chegou assim para você, eu preciso viver de música, eu não consigo fazer outra coisa, eu preciso seguir isso para minha vida.
Cara, olha que louco. Eu tenho uma memória visual assim interessante até. Eu tava numa viagem em 2016. Inclusive, eu tava usando essa camisa, cara. Olha que coincidência. Eu
Caramba,
juro
cara.
pra você. Eu juro pra você. Eu tava em 2016 numa viagem. Eu fui para os Estados Unidos em 2016 e fui pra Califórnia. Enfim, fiz uma viagem muito legal por lá, né? Peguei o carro, saí viajando por lá. Até que eu acabei chegando em Las Vegas, lá no estado de Nevada, e consegui assistir a um show do Bob Dylan, cara. Ó, vou até fazer uma ilustração rápida aqui, assim, ó. Ele tá bem rápido aqui na minha mesa, assim, né? Rapidamente
Uau.
consigo encontrá-lo. E aí, em 2016, eu tinha acabado enfim, de saber que o Bob Dylan tinha ganhado o Nobel de Literatura, aquela coisa toda, né? Foi toda uma movimentação. Assisti o show dele 2 dias depois que ele tinha acabado de ganhar o Nobel, enfim. Foi uma semana bastante mágica. Na verdade, foi um mês bastante mágico para mim, assim, né? E vi Bob Dylan, um grande ídolo para mim, assim, grande, grande ídolo. No final do show do Bob Dylan, eu tava com a Lívia, grande amiga, enfim, a gente namorava na época e tal, e eu falei para ela assim: não dá para eu fazer outra coisa que não isso. O cara tá fazendo exatamente isso que ele tá fazendo agora. Ele tava na época, acho que com 77, 78 anos, acredito eu, no palco, sabe? E tocando, coisa que ele tocava desde os anos 60, final de 50, assim. E aí eu conversei com ela na hora disso, eu falei: não tem como, não dá, não tem como, assim. E naquele momento foi um grande divisor de águas que eu comecei a me destinar e me planejar profissionalmente para que depois, em 2019, 2 anos e meio depois, assim, porque isso foi no final de 2016, eu falei: a hora é agora, não tem como voltar atrás. Então, aquele foi o momento, assim, aquele foi o divisor de águas, assim, que entre vários outros que eu já tive ao longo da vida, assim, que eu fui em tal lugar ou conversei com alguém e falei: tá na cara, é isso que eu quero fazer, assim, profissionalmente da minha vida. E só um rápido detalhe: não que eu vá excluir comunicação, não que eu exclua a comunicação, pelo contrário, é um equilíbrio que eu estou fazendo. Mas eu tenho certeza que em algum momento da vida eu vou ter que optar por alguma coisa, assim, né? Até por uma demanda, assim, de rotina.
É questão de
Então,
tempo também, né? De equilibrar
exato.
as coisas.
Exato, você consegue se destinar. Uma coisa que eu sempre falo bastante, assim, você se destinar de corpo e alma para aquilo que você vai fazer. Não só fazer no automático, não só chegar lá e: ah, legal, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas você realmente falar: meu propósito é esse, assim, sabe? Se a vida acaba amanhã, o que que eu deixei para o mundo? Então, é muito isso que norteia a minha vida, assim, sabe? Quando eu escrevo uma música nova, quando alguém ouve uma música minha e eu tenho esse feedback, eu falo: putz, eu já consegui deixar alguma coisinha aí. Então, vamos continuar deixando. Acho que eu penso realmente dessa forma, assim.
Cara, isso é muito bonito. E assim, Gilles, tipo, cada artista tem um pouco do seu processo criativo pessoal, né? Funciona de um jeito que dá certo para cada pessoa. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Como é que é para você escrever as suas músicas, a composição, mas não só no aspecto técnico mesmo, de como você para e pensa no que você vai escrever, no que você vai produzir. Mas também o quanto da sua vida tem nas suas músicas. Assim, tem até aquela sua música, né, que Inside My Head, que você fala, né, que você quer levar a tua pessoa para frente da sua cabeça, etc. E assim, o quanto da cabeça do Gil e Sonsino nós vemos dentro das suas músicas, sabe? Quando a gente está escutando uma música sua, o quanto da sua alma, né, do aspecto pessoal seu, está inserido dentro daquilo também.
Ótima pergunta. Eu acho que se for para responder assim, de bate-pronto, 100%. Por mais que não. Por mais que não muito entregue, muito mastigado, mas 100%. Eu acho que uma coisa que eu falo bastante, assim, eu acho que música é a única atividade que eu consigo realmente fazer com integridade vezes mil, assim, e total. Porque é diferente como hoje em dia, eu sou locutor, né? É diferente de eu pegar uma campanha de uma empresa grande e tal e sair falando dessa campanha. Eu não conheço exatamente o que a campanha tem por trás, aquela coisa toda. Não é exatamente aquilo que eu sou na campanha, enfim. E eu acho que música tem uma entrega 100%, uma entrega assim, real, honesta, íntegra e sincera, porque nada mais é do que uma pessoa mandando uma mensagem, e é uma mensagem que é resultado de de toda uma vida, né? Quando você tá, sei lá, em algum momento da sua vida, você escreve uma música, você escreve alguma coisa e tal, isso nada mais é do que um resultado, uma consequência da sua vida, do seu viver. Então, eu acho que música para mim é uma entrega 100%. Hoje, no meu projeto, inclusive solo, né, eu tocando, enfim, aquela coisa toda, que eu lancei o disco, e que é o projeto que eu estou realmente focado, que é o meu material solo, é uma entrega 100% íntegra e verdadeira, porque eu estou falando das minhas experiências, estou falando da minha visão de mundo, principalmente, e sei lá, eu acho que tentando entregar alguma coisa que, sabe, eu possa acrescentar, enfim, na vida das pessoas. Então é bem isso, assim, sabe? Eu acho que música é uma entrega muito honesta, muito honesta. Quando eu pego um violão, pego um instrumento qualquer, um piano, o que for, eu realmente estou tirando o que está aqui dentro e jogando para o mundo, assim, e a partir daí já é do mundo, não é mais meu também. E também tem esse ponto, né? Mas é uma entrega 100%.
Olha, o Nolly Reis tá aqui, disse: cheguei, hein? Tamo junto, parceiro.
Fã. Eu sou fã de todo mundo que tá nessa live aqui.
Eu
Berg
também, viu?
Sores, mano.
Todo mundo que tá aí, um grande abraço, valeu pela companhia. A Lilian Sonsino também mandou, entrou de corpo e alma.
Minha mãe,
E
aí sim.
um beijo aí pra mãe do Gilles, então.
Um beijo,
E
mãe. Sempre
cara,
ligado nas redes.
Como é que é pra você, né, equilibrar um pouco as expectativas que você tem no meio musical, assim, expectativas até comerciais, nesse sentido de estourar, de conseguir fazer um certo sucesso, com a integridade mesmo do seu trabalho, sabe? Com toda a parte que é verdadeira, assim, porque, assim, no seu caso, o teu projeto Sol, né, o seu primeiro álbum, assim, ele é praticamente quase 100% seu, claro, teve a ajuda de outras pessoas na produção, a gente não pode esquecer disso, você até dá crédito sempre a essas pessoas que te ajudaram, mas ele é seu, assim, ele é muito seu, tudo que passou por lá é pelo seu critério e tal. Como é que é para você tentar equilibrar isso de certa forma, se é que é necessário que haja esse equilíbrio de manter algo que seja, de certa forma, um pouco mais comercial, né? Até pensando assim, suas músicas são em inglês. Você já visa também um público, claro, você quer estar no Brasil, mas você também visa um público de outros lugares, né? De pessoas que aceitem um pouco melhor esse estilo de música. Não dá para dizer que é folk, né? É um gênero próprio, assim, que é gostosinho de ouvir, acho que dá para definir assim. Mas como é que é para você definir isso, sabe? Esse equilíbrio mesmo, nem que seja algo sutil quando você vai escrever uma música, mas de dar para o mundo aquilo que você tá apenas expelindo, assim, falando, essa é a música da minha alma que eu preciso jogar lá pro mundo, mas também tentar equilibrar isso com um certo marketing ou algo do tipo.
Cara, é uma pergunta interessante, porque sendo muito honesto, assim, eu faço as coisas num automático, assim, sabe? Eu pego um instrumento e eu acho que não soe mesmo, assim, que não soe uma questão, sabe, um descaso, vamos dizer assim, com mídia, ou um descaso enfim, com padrão de indústria fonográfica, principalmente. Mas eu realmente faço música pensando naquilo que eu quero mandar para as pessoas. Eu faço música 100% preocupado com aquilo que eu estou sentindo. Não muito uma música que, olha, vai ser uma música para agitar uma festa. Eu já toquei 1 milhão de bandas, cara, que a gente tocava em festa, em bar, música super para cima, aquela coisa toda. E quando eu estou no meu próprio projeto, assim, nesse caso solo, essa preocupação, ela realmente não vem muito à tona, porque é o que eu falo, né? Que não soe estranho, que não soe uma coisa meio descaso. E que não. Talvez até possa ser um aspecto um pouco, sei lá, acho que egoísta e tal. Mas no sentido de que a minha maior preocupação é realmente tirar a música que tem aqui dentro da forma como eu realmente estou sentindo ela e colocar no mundo, assim. É complicado, porque ao mesmo tempo a gente tem que entender que, cara, existe um meio aí de música, um meio fonográfico, enfim. E que sim, é fato, existem gêneros, eu nem gosto da palavra gênero, mas existem, enfim, as vertentes musicais, os estilos musicais de modo geral, e que é fato, uns estão em alta, outros não. Se eu quiser hoje ter uma banda de rock progressivo, como nos anos 70, a gente tinha 1 milhão delas aqui no Brasil, e fora do Brasil, porque estava em alta, provavelmente hoje em dia eu vou perder espaço para alguém que está tocando um estilo que está em alta, porque há uma resposta, né? Há uma resposta do público que busca isso. Então, é complicado a gente colocar ali sei lá, uma vertente, enfim, que eu acho que eu vou conseguir transpor meu trabalho de uma forma correta. Por isso que eu acho que eu só faço, sabe? Eu realmente me preocupo muito em ser honesto com essa mensagem que eu quero passar. Muita gente, inclusive, fala isso. E eu acho interessante até, assim, pô, mas a gente vai fazer uma música um pouco mais agitada, pra galera cantar e tal. Eu não me identifico, sabe? Quando eu realmente pego uma música que ela saiu desse jeito, que ela saiu assim de uma forma muito sensível, muito intimista, para mim já é um feito completo, assim, sabe? Eu não penso em atualizar ela. Muita gente falou para mim, pô, você tem que pegar seu disco, colocar bateria agora, gravar umas baterias e tal. Mas não é a proposta. A proposta é realmente essa fragilidade solo, né? De você estar ali sozinho e mostrar sua música, né? Talvez isso venha com uma inspiração muito grande de artistas lá dos anos 50, 60, enfim, faziam isso, né, cara? Eu sou muito fã de Joni Mitchell, próprio Bob Dylan, que são artistas que chegavam no palco e tocavam música, violão e voz, ou uma gaita junto, assim. Então, talvez essa inspiração ou essa influência muito grande dessa galera faz com que eu não me preocupe muito em me adaptar a um estilo musical, me adaptar a um momento musical, sabe? E só para concluir um ponto bem interessante, o que você falou até de cantar em inglês, aquela coisa toda, realmente, isso eu tenho que ser muito sincero, assim, a resposta que eu tenho das minhas músicas vem mais de fora do Brasil do que no Brasil. E eu não sei se é por uma questão da indústria fonográfica no Brasil, aquela coisa do que está taxado em termos de mídia, o que for, ou se, enfim, por eu talvez cantar em inglês, há essa barreira, né? Mas para mim tá tudo certo, assim, sabe? Para mim, se tiver uma pessoa ouvindo, como eu sempre falo, já é um sucesso total. Então, eu acho que é uma preocupação que talvez eu até deveria ter mais, assim, mas eu realmente ajo muito no automático, assim, sabe? A ideia da música veio, cara, vamos fazer acontecer. E ela sai, então eu consegui realmente gravar o disco da forma como todas as músicas vieram. Eu não adaptei nada. A ideia veio daquele jeito, ela foi concretizada da mesma forma, assim. Isso foi muito bom por um lado.
Olha, como fã, Gilles, eu já vou te dizer aqui agora, publicamente, para você não mudar. Eu quero
Tá
que
bom,
fique
fechou.
assim, porque tá perfeito isso. E olha, eu conheço o Gilles aí pessoalmente, a gente trabalhou juntos por um bom tempo, e eu posso dizer que é extremamente verdade isso que ele falou dele ter esse pensamento de que se uma pessoa tá ouvindo é um sucesso absoluto, e é uma das coisas mais belas na sua arte, de verdade, esse negócio de você doar a sua arte pro mundo. E uma outra coisa. Hoje mesmo, galera, eu vou criar uma playlist, viu, no Spotify lá, pra galera poder seguir, que vai se chamar Gostosinho de Ouvir. Gostosinho de Ouvir.
Aí
Com todas as músicas
sim.
do Gilles Foncino, porque é o gênero que a gente vai enquadrar agora essas músicas dele. Eu acho extremamente justo.
Acho que foi uma boa definição. É difícil definir, né, o que são as coisas, mas acho que foi uma boa definição, gente.
Eu
Feliz.
também curti essa. Cara, assim. Eu lembro que você voltou pro Festa, né, um tempo depois de você ter saído da rádio, e eu não pude estar presente, que eu tava doente na época, tava com um problema de saúde. E depois, quando eu fui escutar a entrevista, você comentou um pouco sobre os teus planos naquela época, né, de viajar para fora do país e poder começar a participar de festivais e fazer alguns shows em alguns lugares. E, de repente, realmente, de repente, assim, sem aviso, começou uma pandemia, uma quarentena que no início a gente dizia, cara, isso vai durar um mês, dois, no máximo. Isso já faz o quê? 7 meses, quase
Sim.
oito, né? Cara, é uma doideira, né? Como as coisas mudaram repentinamente. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Como é que isso impactou você no âmbito pessoal, né? De com os teus planos tendo que ficar pausados, né? Os planos de todo mundo, mas focando aqui em você, né, de ter que paralisar esses seus planos de viagem, esse tipo de coisa, e também como é que isso mudou de alguma forma a sua percepção para o seu próximo disco, para o seu próximo álbum?
Interessante, surpresa é a palavra, cara. Pegou todo mundo de surpresa. Eu, inclusive, estava num momento interessante, assim, eu acho, com um disco. Eu cheguei à final de um concurso para tocar no Lollapalooza aqui no Brasil, né? Foi um concurso bem bacana, mobilizado pela Rádio 89, 89 Rádio Rock, né? Com a própria equipe do Lollapalooza. E, paralelamente, eu disparei literalmente com material para vários lugares do mundo, assim, para festivais do mundo todo. Festival na Europa, nos Estados Unidos, festivais no Brasil, obviamente, festivais, cara, literalmente em todos os cantos do mundo, assim, né? E num primeiro momento eu comecei a receber e-mails assim, do tipo, festival está ainda sob análise, ou o festival está suspenso temporariamente, aquela coisa toda. E conforme os meses foram passando, eu imaginei mesmo que, cara, eu acho que tudo meio que foi por água abaixo, assim, né? Mas eu não, de alguma forma, eu não vi como um lado muito catastrófico, no sentido de, e agora, o que eu vou fazer? Eu simplesmente continuei fazendo o que eu sempre fiz, voltei a compor, voltei a criar, voltei a produzir. E eu acho que eu, de alguma forma, até com, cara, o grande advento de rede social, obviamente, de tecnologias e tal, eu comecei a me adaptar. Então, o número de lives que eu participei, as minhas próprias lives que eu fiz, criei, até por indicação de amigos e tal, pô, você tinha que fazer uma live, aquela coisa toda. A gente tem que se adaptar. Eu acho que em tudo na vida a gente tem que se adaptar. Acontece uma coisa, cara, vamos se atualizar, vamos ver o que a gente pode fazer para resolver. E eu acho que foi muito isso que aconteceu nessa questão musical, sabe? Essa mobilização muito intensa, cara, de pessoas se ajudando. Eu vi muita movimentação de artistas, no geral, se ajudando, não só na música, mas em todas as artes, assim. Foi muito intensa. Então eu fiquei bem feliz, assim, porque me incluíram muito disso, sabe? E ao mesmo tempo que eu consegui incluir outras pessoas, eu acho que formou ali de alguma forma uma cadeia, vamos dizer assim, de pessoas tentando se ajudar. Então, sei lá, eu tentei meio que me virar dessa forma, assim, sabe? Criar uma estratégia para me lançar ainda mais digitalmente. É isso que eu tenho feito, né? Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de lançar muita música, assim, sabe? Ah, tô com uma ideia, vou gravar agora aqui na minha casa rapidinho, vou subir no YouTube. Eu penso muito em capítulos, assim, né? Em produtos muito bem definidos. Então, eu lancei um disco, agora eu quero lançar um segundo disco. Então, eu estou aproveitando esse momento para atuar bastante de forma online, ao mesmo tempo que eu voltei a produzir, a escrever e fazer outras coisas na música também. Muita colaboração com amigos, de projetos que estavam meio adormecidos, criação de trilha sonora, eu comecei a fazer. Então, assim, a gente se adapta, cara, a gente tem que dançar conforme a música sempre, 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 sempre.
E, cara, eu lembro que logo no início da quarentena, assim, eu tava conversando com uma amiga minha e ela tava falando um negócio sobre produtividade, porque eu senti que durante a quarentena eu até consegui ser produtivo durante os primeiros meses. E ela falou assim, cara, como é que a gente faz pra ser mais produtivo? E eu falei, joguei isso no Google, né? E eu lembro que eu
E aí?
tava vendo um negócio sobre como era uma das coisas que foram mais pesquisadas, pelo menos aqui no Brasil, nos 2 primeiros meses de quarentena. Como ser produtivo, né? E assim, existe uma pressão meio interna. Eu acho que nós mesmos que nos colocamos nessa posição de que a gente precisa ser produtivo nesses meses de quarentena, porque senão é um tempo perdido. E claro que isso está completamente errado, assim, pelo menos ao meu ver, de que a gente precisa dar tempo ao tempo. É um momento muito difícil para todo mundo, em vários aspectos. Então a gente precisa esperar isso passar e ir fazendo aquilo com que a gente se sente confortável nesse tempo, né? Como é que foi isso para você, cara? Porque eu sei que essas músicas suas, né? Elas são, bem como você falou, uma parte da sua alma mesmo. Quando você coloca uma delas pro mundo e ela começa e ela faz parte do mundo assim, é como se fosse um pedaço seu que você tá deixando para as pessoas, né? Você tá doando isso pro mundo. Como é que foi isso para você durante a quarentena de você conseguir manter a produtividade desse segundo disco em específico? Eu sei que não tem data de lançamento, apesar de eu querer uma, né? Tô pedindo há tempo, né? Não tem nada
Nem
do
eu
tipo.
sei.
Mas como é que tá sendo desenhar isso? Como é que tá sendo o processo? Tem sido algo gostoso? Tem sido muito diferente do primeiro disco que você fez? Comparando assim, o primeiro álbum com esse segundo, como é que tem sido esse processo todo? O que você pode contar aí já de antemão, principalmente para mim, esquece a galera que tá assistindo, porque eu sou muito fã e eu quero muito saber.
Fantástico,
Conta aí,
fantástico.
parceiro.
Ó, um fato é, eu estou sim trabalhando no segundo disco, eu já dei esse start mesmo assim, sabe? E até de uma forma involuntária, assim. Eu meio que reparei, assim, até no primeiro processo de composição, que eu preciso estar inspirado. Se eu sentar e ficar lá tentando escrever um acorde e tal, Na maioria dos casos não vai, assim, não flui, sabe? Quando eu realmente estou numa situação mais inspirada, assim, de alguma forma, movido por alguma coisa, eu consigo escrever mais fácil. Meio que canalizo essa inspiração para alguma criação. E eu percebi que, pelo menos, né, vamos ao primeiro disco como uma referência, eu percebi que foi um processo que eu me forcei ainda mais a gravar. No sentido, eu já ia gravar de qualquer forma, mas eu me forcei a seguir um cronograma para poder gravar, porque eu ainda trabalhava na Gazeta. E eu tive que conciliar as minhas férias com o processo de gravação do disco. Eu fui gravar fora do país, né? Não fiquei na não gravei aqui em São Paulo, paralelamente ao meu dia a dia aqui. E eu lembro que eu tive a ideia de gravar um disco, enfim. E eu, sabe quando você tem uma ideia, cara? E você. Será? Talvez. E você vai meio que avançando nos passos, assim, até que eu cheguei num ponto que eu fechei o estúdio, bati o martelo no estúdio, no País de Gales. E eu não tava com o disco pronto. Eu tava com muitas ideias prontas, mas algumas letras ainda precisavam melhorar, precisavam mudar algumas coisas e tal. E eu comecei uma corrida meio que contra o tempo, assim, pra zerar tudo muito bem feito, pra poder viajar e, né, minimamente fazer bonito, né? Como eu vou chegar lá no estúdio que eu pago diariamente lá um valor, pago um engenheiro e tal, que eu não conheço, num lugar que eu não faço a menor ideia de onde seja, enfim, e não vou saber gravar. Então foi um processo que eu acabei me forçando muito, assim. Tem até uma história interessante, assim. Meus pais foram viajar em 2017, 18, desculpa, e eu fiquei lá em Cotia, né? Na verdade, eu sou de Cotia, mas moro em São Paulo hoje, e meus pais ainda moram em Cotia. Eles foram viajar. Acho que durante uns 10 dias, 10, 12 dias. E eu peguei esses 10, 12 dias para ficar lá em Cotia. Então eu ficava indo e vindo todo dia para a rádio, no caso, para trabalhar e tal. E eu simplesmente falei, cara, eu vou usar isso aqui como um sprint de composição. E eu ficava, cara, o dia inteiro, de manhã, né, e à noite, quando eu tinha horário e tal, mais vago nesses dois períodos, e ficava lá trabalhando como se fosse um trabalho normal, assim. Então, muita composição acabou saindo, cara, depois de muito esforço, assim, sabe? Porque eu quis pegar esses 10, 12 dias, enfim, para compor. Então, eu ficava só focado, desligava o celular, deixava só os instrumentos lá, o meu gato, né? Tinha um gatinho, enfim, lá em Cotia, e tava eu e ele lá, só eu escrevendo as músicas e tal, até altas horas da noite, ia dormir, acordava e ficava escrevendo mais para encerrar todo esse processo, né? Então, foi um processo um pouco mais forçado para terminar logo, porque eu tinha que viajar daqui 1, 2 meses e eu precisava estar com tudo pronto. Nesse segundo disco está sendo mais um pouquinho mais demorado, porque como eu não tenho uma previsão de quando eu vou gravar e muito menos de quando eu vou poder sair assim de casa para valer, para poder fazer isso da forma como eu quero fazer uma forma residencial também, ir para um lugar, me isolar e ficar gravando num lugar assim, eu tô deixando acontecer. E coincidentemente, o processo está mais rápido e mais ágil do que o primeiro. Eu já tô com umas 10 músicas mais ou menos assim, encaminhadas em termos instrumentais, letras eu já tenho várias, não encaixei ainda certinho, e eu deixei acontecer. Então, às vezes eu, sei lá, tô sei lá, sabe, num momento ali de composição que eu nem sei por que eu tô. E me vem uma ideia, eu vou lá, escrevo e flui. Aí sai uma música inteira, às vezes, ou sai um baita pedaço de música, assim, né? Então eu tô deixando acontecer e tá fluindo muito melhor do que eu colocar um deadline, assim. Eu acho que deadline é muito complicado, né? Daqui 1 mês e meio você tem que gravar o disco. Cara, você trava, assim, né? A sua composição, a sua criação sai muito mais engessada. Esse processo tá sendo mais tranquilo e mais produtivo de alguma forma, assim, né?
Olha, a galera fez alguns comentários bem interessantes aqui. A Aninha disse: sai logo esse disco, a gente quer muito esse disco.
Queridaça, aí sim, Ana médica, grande médica.
Aí, a sua mãe falou: gato empresário, né? Já deu aí uma paparicada.
O meu gato ficava realmente assim no sofá, cara. Ficava compondo na sala, assim. Tinha a sala inteira para mim, o que era muito bom. Não tinha ninguém em casa. Eu adoro silêncio, adoro estar sozinho, assim, nesses momentos. E ficava só eu e ele, assim. E eu tocando e tocando. Foi muito bom nesse sentido. Foi meio interessante.
E o Pedro Tavares fez uma pergunta para você. Músicas
Boa!
em português ou em inglês esse segundo disco?
Inglês, inglês. Eu não ainda me aventurei no português. Pra valer, assim, não tive nenhuma inspiração, ideia para escrever em português. Eu tenho músicas em português de outras bandas que eu já tive, mas eu ainda sigo nesse processo em inglês. Ainda sigo nessa.
Olha, o Gilles ele preparou uma surpresa pra gente pro finalzinho, mas antes disso, cara, eu tenho uma dúvida
Mano.
que assim, que tava ficou na minha cabeça na última semana inteira, antes da gente fechar esse nosso bate-papo. Eu estava conversando com o meu irmão esses dias e falando sobre.
Grande Tiagão, aí sim, sou fã
Grande
dele também.
Thiago. Sobre como às vezes. Não sei. Eu li um negócio sobre um escritor que ele ama escrever, né? E ele ama ler, obviamente. Então ele ama estar no meio dessas duas coisas, mas chega um momento que para ele isso cansa. Então ele precisa se distanciar, por mais que ele ame de paixão ler e escrever, sejam as duas coisas que ele mais ama. E eu fiquei pensando nisso. Falei, caramba, cara, eu acho que eu, de certa forma, eu também me identifico com isso. E eu fiquei pensando assim: você é de longe, Gilles, de longe, a pessoa que eu conheço que mais é apaixonada por música, de todo tipo. Você é um cara que não tem preconceito com nenhum tipo de música, sendo a música boa, você tá escutando, você tá dando uma chance. Isso é muito bacana. E ao mesmo tempo que você respira música no seu cotidiano, escutando, e você também compõe, você também tá envolvido nisso, produzindo suas próprias músicas. A minha questão é a seguinte: teve algum momento durante a produção do primeiro disco ou desse que, eu não sei, rolou meio que uma overdose de música para você, se é que isso é possível, e você chegar e falar: eu preciso me distanciar um pouco, talvez fazer algumas outras coisas, ou isso não existe?
Existe, cara, existe. Porque eu acho que toda criação, ela vem junto com um certo. Como é que eu posso dizer? Um certo sofrimento criativo, assim. Uma vez, no próprio Festa Gazeta, eu entrevistei um cara que eu sou bem fã, chamado Teco Martins. Ele tava falando sobre a criação do disco dele e tal, um dos discos dele solo. E ele falou o seguinte para mim: ele falou, cara. Eu falei, como é que foi a composição do disco, aquela coisa toda? Ele mora hoje em dia numa fazenda, afastado de São Paulo, né? E aí ele chegou para mim e falou assim: eu falei, cara, como é que é essa coisa de você compor o disco e tal? Ele falou, cara, é muito desgastante, é muito sofrido. Aí eu falei, como assim sofrido, cara? Você compor um disco sofrido, isso é uma experiência sensacional. E quando eu realmente fui compor o meu, eu senti de fato esse. É complicado, cara, quando você trabalha com essa criação e você tem que colocar essas coisas para fora, você coloca pedaços seus para fora, assim, não é simples você escrever algo íntegro de dentro, assim, é realmente uma entrega pesada, assim, sabe? Você tem que dividir muitas coisas e não é fácil fazer isso, né? Por isso que eu acho que no meu caso é muito íntegro, porque, cara, eu tô realmente sendo eu ali e colocando a minha experiência de vida. E por esse motivo, de fato, há um cansaço, cara, um cansaço intelectual, uma fadiga intelectual, né? Então, eu, por exemplo, quando eu estou compondo, fazendo alguma coisa nesse sentido, cara, eu fico cansado, assim, cara. Não sei se é um processo meio mediúnico, sabe, cara? Você tá. É muita energia, assim, que você tá intermediando aquela coisa toda, assim. Porque não é fácil, cara. Você escrever, você compor, você criar, assim, integralmente. É um processo dolorido, assim, em alguns casos, né? É um negócio pesado para você fazer e tal. Então, eu sempre tenho meus breaks, assim, né? Tipo, eu fico o dia inteiro falando de música, ouvindo música. Hoje eu racho um apartamento com um grande amigo meu, assim, que também toca, a gente tocou junto em várias bandas e tal. Cara, cada passo que a gente dá, a gente fica assim. Aí já vai e repete ali também e tal. Então, minha cabeça não para, cara. Eu fico o dia inteiro pensando em música, o dia inteiro falando de música. Eu escrevo sobre música no site que eu tenho, o Porco Espinho. Eu ouço música o dia inteiro, eu fico tocando, então a música ela precisa de um certo espaço em alguns momentos, assim. Então eu preciso, assim, às vezes estar num silêncio absoluto, cara. Às vezes eu preciso disso aí, sim.
Acho que é isso, né, cara? O silêncio. Eu tava falando isso com uma amiga minha ontem sobre o poder do silêncio, né? O silêncio, ele é uma forma de se comunicar tão forte, e às vezes até uma forma de a gente pensar em arte também, né? Ter momentos de
Concordo.
silêncio, eu acho que é fundamental quando a gente está passando por um processo de criação assim, né?
Concordo, concordo. Silêncio e intervalos, sabe? Que você se destine a outras atividades, que você não fique só ali, assim. Eu não consigo, cara. Eu não consigo seguir uma rotina CLT, vamos dizer assim, bater ponto com criação musical. Não dá pra, tipo, ah, 8 horas da manhã eu vou começar a compor. Vou parar no meio-dia, vou almoçar 1 hora da tarde ou 2, sei lá, 1h30 eu volto e vou continuar compondo. Eu não consigo, cara. No meu caso, o negócio tem que sair assim aos poucos. Por isso que eu demoro para compor, demoro para escrever, demoro para lançar as coisas. Mas quando elas saem, eu tenho certeza que elas estão exatamente como eu pensei. E elas também vão mudando um pouco, assim, né? Quando você tem uma primeira ideia, que você fala, nossa, a ideia vai ser assim. Depois de um tempo, você fala assim, pô, acho que dá pra, posso adaptar. Você ressignifica algumas coisas, né? Hoje, se eu ouço meu disco, eu ouço muito pouco meu disco, assim, não ouço muito ele. Mas se eu ouço hoje meu disco, a impressão e a concepção que eu tenho das músicas já mudou totalmente, assim, sabe? Até por influência das pessoas falarem, olha, eu entendi isso, eu pensei isso, eu curti aquilo. Você vai criando outros significados, né? Então, eu acho que é importante ter esses intervalos, assim, entre a criação de modo geral, né? Acho que é importante você, de fato, ficar um pouquinho mais afastado disso, assim, sabe?
Olha, eu quero agradecer a galera que tá mandando comentários. Eu vou ler, pessoal, porque a minha chefe, Clara Swiden, ela vai me matar, porque eu já estourei aqui o tempo. Mas, antes da gente encerrar esse nosso bate-papo, o Gilles preparou uma surpresinha pra gente. Você vai tocar algo pra gente poder encerrar, não é, Gilles?
Eu vou tocar, inclusive, cara. Queria até aproveitar e já até tô pegando aqui os links certinhos, assim, né? Todo mundo que às vezes, pô, como é que eu faço pra ouvir seu disco e tal? Enfim, cara, eu tô em praticamente todas as plataformas digitais: Apple Music, Spotify, Deezer, em todas as plataformas digitais você consegue me encontrar. E no próprio Google, que é uma coisa bem interessante, assim, eu também tô no painel de buscas do Google e tal, né? Com um painel oficial meu lá. Que já me redireciona para to... que já redireciona a pessoa que está buscando, enfim, para todos os outros lugares. Site também, meu site oficial é gilissoncino.com e basicamente em todos os lugares, assim, de rede social, Instagram, Facebook, cara, é muito fácil de me encontrar. Então não tem mistério, não.
É
É
isso
simples.
aí, vão seguir o Gilles, por favor, né? Acompanhe todo o trabalho que esse cara produz, porque é excepcional, é fora do comum, eu prometo a todo mundo. E meu querido, o que que você preparou aí pra gente? Qual que vai ser a performance dessa vez?
Ó, uma música que tem até a ver um pouco com. Bom, meu disco eu falo muito de natureza, assim, eu falo muito de elementos naturais e tal. A gente tá ouvindo a chuva, aquela coisa toda, assim. É uma música que eu falo bastante sobre os elementos e tal, aquela coisa, né, de natureza, assim, né? E chama Never Hide, eu vou trocar ela. E ela também tá em todos os lugares aí, YouTube, enfim, não tem mistério não, é bem fácil. Você consegue me ouvir bem aqui, ó? Com violão.
Eu consigo, estou ouvindo bem.
Dá pra ouvir bem?
Violão e voz tá perfeito.
Perfeito, então. Vamos de Never Hide, é isso? Eu nunca consigo falar minha música assim, parece que eu tô num programa de rádio chamando. chamando.
Eu
Vamos lá, então,
também.
vamos ouvir agora com ele. Never Hide, é isso? Vamos lá.
Vamos embora então, Never Hide, com o Gilson Sino para vocês. Vamos que vamos.
Gostei, aí sim. Bora. Something you would never hide, bright as the sun. Something you would never hide, clear as the moon. It's the hardest living thing you would never try to change your feeling inside. One thing you could never hide, deep as the sea. It's the strongest living thing you would never try to change your feeling inside. When it's true and timeless, coming from your heart. It may take a long way, but you won't be alone. When it's true and timeless, coming from your heart. It may take a long way, but you won't be alone. Nothing you should ever hide, hot as the fire. Nothing you should ever hide, fast as the wind. It's the sweetest living thing you should never try to change your feeling inside.
When it's true and timeless, coming from your heart, it may take a long way, but you won't be alone. When it's true and timeless, coming from your heart, it may take a long way, but you won't be alone.
Gilson, senhoras e senhores, que coisa maravilhosa, cara. Nossa, olha, teve um comentário aqui incrível que o Caio Melo fez. Dá a impressão de ser uma música perdida dos Beatles. Que sensacional. É real mesmo.
Vocês são muito generosos. Que isso. Uma abração pro Caio, cara. Sensacional.
Que coisa linda, Vinícius. Sério.
Pô, fantástico, fantástico.
Cara, não tem nem o que dizer. Que coisa sensacional. Incrível, incrível mesmo. E assim, a única coisa que eu posso te dizer agora é que você tá colecionando fãs. Então, você vai ter que dar um jeito de aguentar essa turba toda em cima de você nesse final de ano por esse segundo disco. Eu vou ser um desses. Todo dia eu mando mensagem pro Gilles. Cadê o disco? Eu quero o disco.
Vambora, vambora. Em breve vai sair. Quer dizer, em breve talvez ele fique pronto. É. Mas é como eu falei, eu realmente quero gravar num lugar isolado, quero sair de São Paulo, quero estar num espaço assim. O meu objetivo, na verdade, seria voltar lá pro País de Gales e gravar de novo, com o mesmo engenheiro, que já me conhece, já conheço toda a família dele, conheço todo o espaço. Mas quando é que a gente vai poder voltar a viajar, né? Então, por enquanto eu vou compondo, mas eu vou compondo bonitinho, assim, pra chegar lá e já gravar de uma vez só, sem erro, assim, né?
Não, mas é isso, tem que fazer no seu tempo, do jeito que funciona pra você. E a galera, enquanto isso, vai podendo escutar de novo o primeiro disco do Gilles, né? Todas as plataformas digitais, todas mesmo, tá em tudo que é lugar. E cara, apenas agradecimento no meu coração, sempre digo isso a você, repetidamente, agradecimento por muito, mas especialmente hoje, né, por esse nosso bate-papo, que foi incrível. Eu provavelmente vou ser, assim, demitido por ter estourado o tempo, mas valeu completamente a pena. Cara, de coração, muito, muito obrigado por esse tempo maravilhoso, que tenho certeza que não alegrou só a minha semana, que acabou de começar, mas a de todo mundo.
Cara, para não estourar tanto tempo assim, você sabe que a recíproca é hiper verdadeira, você nem fala isso, seja no privado, seja ao vivo, seja aqui numa live, pela rádio, você sabe disso, e agradecer, obviamente, vocês da Gazeta, né? A Gazeta é minha casa, assim, cara, o que eu posso falar, assim? Fiquei boa parte da minha vida na Gazeta, então tenho o maior carinho do mundo pela Gazeta, e sempre tô à disposição, tô sempre por aí pra gente conversar e tocar mais músicas e conversar mais. Sempre que vocês quiserem, por favor, sério.
É isso, então, parceiro. Olha, a Ana aqui, Barbosa, falou que chegou agora no final. Não fica preocupada, porque esse nosso bate-papo vai ficar salvo aqui no IGTV, viu? Vocês vão poder compartilhar. E também vai para o nosso site, radiogazetaonline.com.br. Então o pessoal vai poder escutar de novo, vai poder compartilhar. Fiquem completamente à vontade. Obrigado a todo mundo que esteve aí. Na quarta-feira, o Caio Melo, melhor apresentadora atualmente da Rádio Gazeta Online, volta, né, para poder falar um pouquinho com o pessoal bem bacana. Sexta-feira eu tô de volta também, aqui às 4 horas da tarde. E nesse meio tempo, todos vão lá conferir as redes sociais do Gilles e a música dele. Cara, obrigado de coração. Quer convidar a galera de novo para te curtir? O espaço é seu, fica à vontade, viu?
Todas as redes sociais, de plataformas de streaming, Facebook, Instagram, YouTube, Gilles Sonsino, não tem mistério. É isso, pra ser rápido, prático.
É isso. Sintético. Meu irmão, tamo junto, um abraço gigantesco a você à distância, viu?
Tamo junto, valeu demais pelo espaço, um abração a todo mundo da Gazeta aí, valeu.
É isso, valeu, falou pessoal, até sexta, hein? Tamo junto.